Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão plenária ordinária do dia 8 de julho de 2025. Em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 1º e 2º do regimento desta casa, convido o suplente da bancada, partido PSD, senhor Cássio Galeazzi, para ratificar o juramento perante o plenário em pé, em frente a esta mesa. Promete exercer com dedicação e lealdade o mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município? Então, declaro então empossado e convido então o vereador para que assuma seu assento. Então, só quero também desejar os parabéns e uma boa sorte também, bom trabalho para o novo então vereador, então senhor vereador Cássio. Solicito ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores e a leitura de um texto bíblico.
Chamado dos senhores vereadores, 13ª sessão ordinária do dia 8 de julho de 2025. Antônio Ângelo Givinski.
Presente.
Cássio Galeazzi.
Presente.
Diogo Vinícius Beutler Dallagnol. Presente. Edmilson Dari Drexler.
Presente.
Giovanni Fiorentin.
Presente.
Leandro André Grando.
Presente.
Matheus Pompermayer.
Presente.
Odirley Sommer.
Presente.
Tarciso Ponsoni.
Presente.
Texto bíblico para a 13ª sessão ordinária do dia 8 de julho de 2025. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Projetos da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 037 de 2025. Projeto de lei do Executivo número 048 de 2025. Indicação número 054 de 2025, de autoria do vereador Cássio Galeazzi. Indicação número 055 de 2025, de autoria do vereador Antônio Ângelo Givinski. Indicação número 56 de 2025, de autoria do vereador Diogo Dallagnol, com o apoio dos vereadores Giovanni Ferentin, Matheus Pompermayer, Tarcísio Ponsoni e Edmilson Drexler. Indicação número 57 de 2025, de autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com o apoio dos vereadores Diogo Dallagnol, Tarcísio Ponsoni, Edmilson Drexler e Matheus Pompermayer. Indicação número 58 de 2025, de autoria do vereador Tarcísio Ponsoni, com o apoio dos vereadores Diogo Dallagnol, Giovanni Ferentin, Edmilson Drexler e Matheus Pompermayer. Pedido de providência número 39 de 2025, de autoria do vereador Cássio Galeazzi. Moção de pesar número 14 de 2025, de autoria do vereador Matheus Pompermayer, com o apoio dos demais vereadores à família Izik. Moção de pesar número 15 de 2025, de autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com o apoio dos demais vereadores à família Piovesan. Moção de pesar número 16 de 2025, de autoria do vereador Edmilson Dari Drexler, com o apoio dos demais vereadores à família Marqueto. Moção de solidariedade número 01 de 2025, de autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com o apoio dos demais vereadores à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi.
Em discussão, a ata número 013 de 2025, estão abertas inscrições. Em votação, a ata número 013 de 2025, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Quero cumprimentar os senhores vereadores, nosso jurídico, nosso assessor Carlos, também o secretário Jovino, que está presente, a Gabi, também o Gabriel, que é filho do nosso vereador André, o seu Luiz Postman, também está presente, seu Quinho Turella, a Sara, e também a esposa do vereador Matheus também está aqui presente e todos os que estão nos ouvindo pela rádio e via Facebook. Solicito à servidora Viviane que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 037/2025, juntamente com a emenda e com seu respectivo parecer.
Projeto de lei número 37/2025, de 7 de maio de 2025, dispõe sobre a vizinhança participativa na obra pública e da outras providências. Proposta de emenda ao projeto de lei municipal número 37/2025. Proposta de emenda ao texto do projeto de lei municipal de iniciativa do Executivo número 37/2025. Os vereadores abaixo subscrito, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica e Regimento Interno, vêm muito respeitosamente a vossa presença de Vossa Senhoria nos termos do artigo 80, parágrafo 3º e 82, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, a fim de apresentar emenda aditiva e modificativa ao projeto de lei número 37/2025, em especial para definir qual percentual máximo que o município poderá participar da obra e que, após a tramitação das questões envolvendo a futura obra, seja levado a conhecimento e apreciação do Poder Legislativo o procedimento e documentos confeccionados, visando dar transparência e conhecimento a todos os munícipes do que está sendo firmado pelo município. Emenda modificativa e aditiva. A emenda modificativa e aditiva tem o objetivo de propor a seguinte redação no caput do artigo 3º e também a inclusão no parágrafo 4º. Artigo 3º. O custeio de execução da obra a que se refere esta lei será partilhado entre o município e a comunidade, em percentual mínimo de 50% para a comunidade envolvida, proprietários do imóvel, mediante prévia concordância dos proprietários de imóveis a serem diretamente e indiretamente beneficiados pela obra, desde que apresentem no mínimo 60% dos imóveis com indicação fiscal a serem contemplados. Parágrafo 4º. Após a realização de audiência pública, demonstração de interesse público na obra, elaboração dos projetos básicos e executivos, divisão dos custos em percentual mínimo de 50% para a comunidade envolvida, proprietários do imóvel, será firmado documento escrito onde constarão as responsabilidades mútuas, bem como deverá ser encaminhado o projeto de lei específico ao Poder Legislativo para autorização e ratificação do proposto. Justificamos a emenda modificativa e aditiva com a finalidade de delimitar o percentual mínimo de participação da comunidade e ou proprietários das futuras obras ou melhorias a serem realizadas, bem como a necessidade de, após todas as manifestações necessárias, com as definições de valores e responsabilidade de cada parte, e que se tenha autorização legislativa específica para que todas as condições envolvendo efetual obra ou melhoria seja novamente analisado e elevado a conhecimento da população. Sala das Sessões, 8 de julho de 2025. Vereador Giovanni Firantin, vereador Matheus Pompermayer, vereador Diogo Dallagnol, vereador Tarciso Ponsoni e vereador Edmilson Dari Drexler. Parecer ao projeto de lei número 37/2025. Relatório. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal sob o número 37/2025, de 7 de maio de 2025, que dispõe sobre a vizinhança participativa na obra pública e da outras providências. O projeto foi protocolado na Casa no dia 8 de maio de 2025, sob o número 438 de 2025. Acompanhe a mensagem justificativa. Houve projeto de emenda pelos senhores vereadores. A CUP reuniu-se nesta data para emissão do parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O projeto que vem para exame nessa comissão busca autorização legislativa para que o município de Paulo Bento crie o programa Vizinhança Participativa, que objetiva a execução de obras públicas solicitadas pela comunidade ou propostas pela administração municipal e aprovadas em audiências públicas, com o custo compartilhado de maneira direta entre o poder público e os beneficiários, Na mensagem que encaminha o prefeito municipal, informa que a iniciativa Hora Proposta já vem sendo implementada com sucesso em outros municípios, trazendo economia e participação direta da comunidade na realização de obras públicas de seu interesse. Por fim, pediu a acolhida do presente projeto por esta Casa Legislativa. Os vereadores da bancada do PL e o vereador do MDB, dentro do prazo regimental, propuseram uma emenda ao projeto no intuito de regrar melhor a matéria da proposição. Assim, entendo que não há defeitos de inconstitucionalidade formal nem material no projeto em análise. Ante o exposto e dentro dos preceitos regimentais, opino pela aprovação da proposição nessa comissão, com a emenda proposta. Paulo Bento, sala das sessões, 8 de julho de 2025. Vereador Edmilson Dari Drexler, relator, acompanha o voto do relator. Vereador Tarcísio Ponsoni, presidente, e vereador Matheus Pompermayer, vice-presidente.
Em discussão, o projeto de emenda ao projeto de lei número 037 de 2025. Estão abertas inscrições. Com a palavra, o vereador Matheus.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente dessa casa, nobre colega vereador Giovanni Fiorentin. Em nome dele, saudar todos os colegas vereadores, principalmente o nosso colega vereador Cássio, que está assumindo hoje. Saudar também todas as pessoas que nos assistem aqui no plenário, as servidoras dessa casa, nosso assessor jurídico e as pessoas que nos assistem também pelas redes sociais. Falar um pouquinho sobre esse projeto. Ele ficou uns dias aqui na casa e até gostaria de repente se o líder do governo aqui, o nosso colega vereador Antônio, se ele tem mais informações sobre esse projeto, porque a justificativa em si, ela me parece meia vaga, poderia ser mais explicado esse projeto. Até a gente pensou numa emenda aqui para melhorar ele, inclusive esse projeto até vou pedir vista dele para a gente poder analisar. Qual que é a intenção real da administração com esse projeto? Não sei se o colega vereador ou algum dos vereadores aí da situação podem justificar melhor esse projeto, a gente até pode discutir. Mas, a princípio desse projeto, já adianto aí o nosso presidente dessa casa que eu peço visto para a gente poder analisar bem qual que é a intenção mesmo da administração com esse projeto. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Matheus. Então, com o pedido então, de vista do vereador Matheus, então esse projeto, então, 037, então, a gente vai segurar aqui na casa, então, para ser analisado, discutido e para retornar, então, na próxima sessão. Então, solicito a servidora Cladiane que faça a leitura da emenda do projeto de lei executivo número 048-2025, juntamente com seu respectivo parecer.
Projeto de lei número 48 de 2025, de 30 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do evento denominado Almoço em Comemoração ao Dia do Colono e Motorista e da Outras Providências. Parecer ao projeto de lei número 48 de 2025. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal sobre o número 48 de 2025, de 30 de junho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do evento denominado Almoço em Comemoração ao Dia do Colono e Motorista e da Outras Providências. O projeto foi protocolado na Casa no dia 13 de julho de 2025, sobre o número 540 de 2025. Acompanhe a mensagem justificativa. Não houve projetos de emendas pelos senhores vereadores. A CUP reuniu-se nesta data para emissão do parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. O projeto que vem para exame dessa comissão tem por objetivo obter autorização legislativa para que o município possa participar do evento denominado Almoço em Comemoração ao Dia do Colono e Motorista, a realizar-se no dia 25 de julho de 2025, junto ao Centro Comunitário na linha Pinhal, localizado no interior de nosso município, em parceria com a SUTRAF, Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Disse o prefeito municipal que acredita que a comemoração desta data é muito importante para homenagear essas importantes atividades que desenvolve nossa cidade e estão diretamente associadas à geração de emprego e renda. O investimento previsto pelo município como investimento auxílio financeiro é de R$ 4.000. Por fim, pediu a acolhida do presente projeto por essa Casa Legislativa. Não há defeitos de inconstitucionalidade formal nem material do projeto em análise. Ante o exposto e dentro dos preceitos regimentais, opino pela aprovação da proposição nessa comissão. Paulo Bento, Sala das Sessões, 8 de julho de 2025. Relator, vereador Edmilson Dari Drexler. Acompanho o voto do relator, vereador Tarciso Ponsoni, presidente, vereador Matheus Pompermaier, vice-presidente.
Em discussão, o projeto de lei 048-2025 estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Antônio.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, em seu nome cumprimento os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar de um modo especial o meu colega aí, o Cássio Gagliasi. Sucesso nesse dia que tu tá aí nessa casa, vereador. Cumprimentar também os servidores daqui da casa, as pessoas aqui já citadas, presentes na Câmara, os ouvintes da Rádio Paulo Bento e que nos assistem pelas redes sociais. Sintam-se todos cumprimentados. Queria só falar um pouquinho desse projeto aí do 048, que nós já tivemos nos outros anos também essa festa do corono e motorista. Eu acho que o último foi na comunidade do esportivo, se eu não me engano, né? E então o prefeito aqui está repassando R$ 4.500, que será ajudado para pago diretamente às empresas contratadas pelo SUTRAF, Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar, podendo este valor sendo utilizado no pagamento de despesas com fornecimento da animação musical e aquisição de alimentos. Então, eu acho que é muito importante nesse projeto, porque aqui em nosso município, maioria, quem não é corona é motorista, então vai ser uma festa lá na comunidade do Pinhar, nesse ano, no ano que vem vamos fazer nota, comunidade, e os ingressos vai ter um custo simbólico de R$ 25. Então, eu acho que é importante, muito importante esse projeto, e eu peço aos colegas vereadores que votem a favor desse projeto. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio. Com a palavra, vereador Matheus.
Senhor presidente, só gostaria de comentar um pouco desse projeto aqui, que é justificativa, inclusive, do prefeito aqui, que é para ajudar essa festa que seria para os colonos e para os motoristas. Mas a gente tem uma festa tradicional domingo ali no Chapadão, que já é de anos, e a prefeitura não vai ajudar com nada. Eu peço para o colega vereador Antônio, quem faz parte desse sindicato? Pelo que eu saiba, a maioria dos associados são de Erechim. Posso estar errado, né? E os outros anos, o ano passado foi feito aqui na paróquia, se eu não estou enganado, e a prefeitura acho que também não ajudou. A gente pede tanta ajuda para nossas comunidades aqui de Paulo Bento, não tem dinheiro. Agora a gente vai ajudar o sindicato, que nem é daqui de Paulo Bento. Com todo o respeito, eu quero que você me fale o que esse sindicato faz para os nossos agricultores aqui de Paulo Bento. Eu acho que isso aí é mais promessa política. Senhor, me desculpa, mas esse projeto eu voto contra. A gente já pediu várias ajudas aí para as outras comunidades, e inclusive festas tradicionais aí do nosso município, como vai acontecer domingo, a prefeitura não vai ajudar nada. Daí vamos ajudar um sindicato que nem é de Paulo Bento. Quem que é da direção? É daqui de Paulo Bento, o presidente e o vice? O que eles estão fazendo para o nosso município? Eu não vejo nenhuma ação aí, eu não vi eles pedindo ajuda para prorrogar as dívidas dos agricultores, eu não vejo eles fazendo nada para ajudar. Tu me desculpe, eu voto contra, tá? Se tiver uma justificativa melhor, a gente pode até discutir, mas a princípio esse projeto eu voto contra. Se fosse para uma entidade aqui de Paulo Bento, 100%, sou favorável, ajudo, sou companheiro para ajudar para o que deve é, mas por uma entidade de fora, já abro meu voto que vai ser contrário. Muito obrigado, presidente.
Presidente, pela liderança.
Obrigado, vereador Matheus. Sim, vereador Antônio.
Eu quero colocar para o vereador Matheus só, que esse almoço não vai ser feito para o sindicato, e sim para os agricultores e os motoristas aqui do município. Apenas o sindicato está ajudando a fazer essa festa. E a prefeitura entra com você. E sempre entrou, na gestão passada também, sempre faziam essa doação também. Então, não sei, o colega vereador, cada vereador tem a liberdade de querer votar sim ou não, né? Mas eu acho que essa festa aqui é para os coronas e motoristas do município, e não para o SUTRAF e nem sindicato. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio. Com a palavra, vereador Edmilson.
Quero aqui cumprimentar o nosso presidente Giovanni, os demais colegas, o nosso colega Cássio, seja bem-vindo, a quem nos acompanha hoje aqui no recinto e pelas redes sociais. Da mesma forma, eu faço das palavras do Matheus as minhas. A gente, desde o começo do ano, a gente vinha pedindo ajuda para as comunidades e sempre que a gente viu e falar que não tinha dinheiro, que não ia ajudar. Então, porque hoje é ajudar um sindicato, SUTRAF. E, inclusive, tem outros sindicatos aqui também, então, daqui a pouco tem o sindicato dos funcionários públicos, daqui a pouco eles também vão ter direito, eles vão querer, tem o sindicato do sindicato rural, que é, inclusive, o presidente do nosso município. Então, por que só o SUTRAF? Também meu voto é ao contrário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Edmilson. Com a palavra, o vereador Tarcísio.
Cumprimento o nobre presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimento as autoridades aqui presentes, pessoas da sociedade que estão aqui nos assistindo, quem nos assiste pelas redes sociais e também quem nos ouve pela rádio Paulo Bento. O meu voto também, vou abrir o meu voto aqui também, o meu voto vai ser contrário também. Também pelas justificativas já dadas aqui pelos meus colegas, né? Só quis deixar registrado aqui também a minha fala, né? Participei de mobilizações ali da questão da securitização. Esse sindicato não estava lá batalhando junto, né? Então, como é um sindicato de fora também, eu acho que daríamos prioridade se fosse daqui de dentro, né? Mas tem comunidades que são daqui que não estão recebendo ajuda, então eu acho que também não a justificativa não foi o suficiente, até porque a gente tem uma festa também ali que é do colono e motorista, né? Então acho que nossos colonos e motoristas aqui da cidade, já do nosso município, já estariam bem representados também, né? Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Tarcísio. Então, em votação, o projeto de lei 048/2025, nos termos do parecer, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Então, a votação então ficou empatada, 4-4, quando então empata, o presidente também vota então para decidir. Então, antes de votar, também só quero fazer uma justificativa aqui. Vereador Antônio também falou. Eu não sei, não me recordo se em outros anos a prefeitura ajudava também neste evento, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a administração passada, em nome do prefeito Gabriel, tentou de uma maneira geral ajudar todas as comunidades. E eu me recordo que logo no começo do ano a gente teve uma reunião com o prefeito, onde ele colocou que este ano, então, por certas dificuldades, enfim, não teria dinheiro para estar auxiliando as comunidades. Então, como o Matheus também já falou, então eu acho que primeiro a gente tem que valorizar as comunidades daqui. Se esse dinheiro fosse abertamente para a comunidade da linha Pinhal, eu não teria dúvida que o meu voto seria favorável, mas dessa maneira, como o colega vereador Tarcísio falou, o sindicato nem sequer expôs uma moção de pesar com nossos agricultores. Então, que maneira que eles estão querendo ajudar os nossos agricultores do nosso município? Então, o meu voto é contra então esse projeto. Então, esse projeto está reprovado. Solicito à servidora Miriam que faça a leitura em bloco das indicações número 054 a 058/2025.
Indicação 54 de 2025, da autoria do vereador Cássio Galeazzi, para que veja com o setor competente e realize a colocação de brita na rua que dá acesso à casa do Gilmar e do Francisco Pompermayer. Justificativa. O micro passa por ali todos os dias para buscar alunos. Sala das sessões, 1 de julho de 2025. Indicação número 55 de 2025, de autoria do vereador Antônio Ângelo Jevinski, ao setor competente da administração municipal, que por ocasião da realização da tradicional cavalgada do mês de setembro de 2025, seja atribuído oficialmente o nome do senhor Jaci José Roginski em memória ao evento, em justa homenagem ao seu legado e contribuição para a cultura local, especialmente no que se refere às tradições campeiras. Justificativa. Jacir José Roginski foi uma personalidade amplamente respeitada em nossa comunidade, reconhecido por seu amor pelo campo, pelas tradições gaúchas e pela participação ativa em eventos ligados à cultura regional. Sua atuação junto aos cavaleiros e seu envolvimento nas cavalgadas sempre refletiram compromisso, respeito e valorização da nossa identidade cultural. Nomear a cavalgada de setembro de 2025 em sua memória é uma forma de eternizar sua trajetória e reconhecer publicamente seu valor, além de prestar uma homenagem justa e merecida à sua família e amigos. Sala das sessões, 1 de julho de 2025. Indicação número 56 de 2025, da autoria do vereador Diogo Vinícius Beutler Dallagnol, com apoio dos vereadores Giovanni Fiorentin, Matheus Pompermayer, Tarcísio Antônio Ponsoni e Edmilson Dari Drexler, ao setor competente para a construção de um bueiro na estrada de acesso à propriedade do senhor Ricardo Hoffmann. Justificativa. A água da chuva que desce da estrada principal do Campo Erechim está danificando o acesso à propriedade, abrindo valetas e causando atoleiros. O bueiro ajudará a desviar essa água, melhorando as condições da estrada e facilitando o trânsito local. Sala das sessões, 3 de julho de 2025. Indicação número 57 de 2025, de autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com apoio dos vereadores Tarcísio Antônio Ponsoni, Matheus Pompermayer, Diogo Vinícius Beutler Dallagnol e Edmilson Dari Drexler, para a instalação de ponto de água na residência do senhor Jailson Florianovitch e Edivino Florianovitch Fink. Justificativa. A instalação tem como ponto de saída a propriedade da senhora Gessi Samuel do Nascimento e se faz necessária para atender as demandas de consumo diário, higiene e limpeza, além de outras atividades do dia a dia. A ausência de fornecimento de água tem impactado a qualidade de vida e dificultado as tarefas cotidianas. Sala das sessões, 7 de julho de 2025. Indicação número 58 de 2025, de autoria do vereador Tarcísio Antônio Ponsoni, com apoio dos vereadores Giovanni Fiorentin, Edmilson Dari Drexler, Diogo Vinícius Beutler Dallagnol e Matheus Pompermayer, para que estudem a viabilidade de implantação de aulas de reforço escolar nas disciplinas de português e matemática no contraturno escolar, destinada aos alunos regularmente matriculados nas escolas do município Valério Chilo e Coronel Raul Barbosa. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar um atendimento educacional mais eficiente e inclusivo aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, especialmente nas áreas de leitura, escrita e raciocínio lógico. Tais dificuldades têm impacto direto no desempenho escolar e, consequentemente, na formação integral dos alunos. O reforço no contraturno representa uma ação preventiva e corretiva que visa melhorar os índices de aprendizagem, contribuir com o avanço do rendimento escolar e oferecer oportunidades igualitárias de desenvolvimento educacional. Além disso, essa medida pode auxiliar na redução da evasão escolar e no fortalecimento do vínculo dos estudantes com a escola. Sala das sessões, 7 de julho de 2025.
Em discussão, as indicações. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, vereador Tarcísio.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, essa indicação que eu, estou fazendo. É até bom que a secretária da Educação está aqui. A questão de português e matemática, principalmente, relato de professores e diretores aí que as crianças estão muito fracas nessa questão. Vamos dizer assim, não é de hoje que tem esse problema, né? No Brasil já é muitos anos aí que os índices de aprendizagem estão tão baixíssimos, né? E acredito que um reforço nessas áreas aí iria fazer uma grande diferença para nossas crianças, né? E até aqui nessa indicação eu pedi que fosse feito para as crianças do municipal e também do estadual, né? Apesar, município e estado, mas todas as crianças fazem parte do nosso município, né? Então, a dificuldade está grande, principalmente na parte de interpretação de texto, né? Muitas crianças não conseguem interpretar texto simples, né? A questão de tabuada também está bem difícil, né? As crianças não estão mais tendo uma aprendizagem forte nessas duas matérias e acaba prejudicando todas as outras, né? Então, gostaria que a secretária visse com bons olhos essa indicação aí e, de repente, estudasse um projeto. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Tarcísio. Com a palavra, vereador Antônio.
Eu só quero falar um pouquinho sobre essa indicação que eu fiz aí, aonde no mês de setembro, o prefeito está pensando em fazer uma cavalgada, como sempre teve no município, e essa cavalgada vai passar em todas as comunidades. Ela vai começar, eu acho, na linha 4 e vai terminar no Chapadão. Será no dia 12, 13 e 14 de setembro, na abertura da Semana da Farroupilha. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito já fazer uma homenagem a uma pessoa que nos deixou, tristemente, aqui no município, né? Que é o seu Jaci Rojanski. Sempre foi um homem de tradicionalista, gostava dos rodeios, cavalgadas. Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem para ele, até para valorizar essas pessoas que nos ajudaram no município, uma pessoa que se dá com todo mundo aqui no município, né? Sempre estava disposto para tudo, nunca sabia dizer que não. Então, eu convivei com ele bastantes anos também. Então, nada mais justo do que uma homenagem assim para ele. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio. Com a palavra, o vereador Matheus.
Senhor presidente, só gostaria de parabenizar a iniciativa do nosso colega vereador Antônio. Tá? O seu Jaci é uma pessoa que eu considero muito, meu vizinho, muito querido. Uma pessoa que acho que não tem o que a gente falar sobre a vida desse nosso amigo, né, que fatalmente veio a falecer. E gostei muito da tua indicação, meus parabéns, tá? E eu sei que o Jaci sempre foi uma pessoa que trabalhou muito para essas entidades, enfim, mesmo trabalhei com ele. A gente ajudou aí no CTG Amigos do Rio Grande e começamos várias obras juntos, inclusive. E ele foi sempre muito parceiro, né, nas cavalgadas também, sempre uma pessoa que seguiu a tradição gaúcha também. Então, que bom que vai ser, tomara que seja mesmo feita essa homenagem para ele, ele merece, tá? E a ele e aos familiares. Eu acho que vai ser uma homenagem justa para ele. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Matheus. Faço as palavras, então, dos colegas aqui também, te parabenizar por essa iniciativa, vereador Antônio. Eu pouco conheci ele, porque ele já era mais velho, né? Mas sempre quando pude ter conversar com ele, o primeiro assunto dele era rodeio, né? Rodeio, cavalgada, né? Ele gostava muito de cavalgada. E sempre teve à frente, né? Como o colega vereador Matheus falou, junto com o CTG dos Golos, né? Podemos dizer assim, que sempre esteve disposto a ajudar, era sempre uma pessoa muito dedicada. E eu acho que seria justa mesmo a homenagem, e eu acho que a família também e vai gostar. Eu acho que está de parabéns, vereador Antônio, e é como eu digo, coisas boas assim que a gente tem que tirar o chapéu e votar favorável. Então, parabéns pela sua iniciativa. Só quero fazer um comentáriozinho breve sobre um pedido, uma indicação que eu fiz aqui sobre a água até na casa do seu Jailson Florianovich. É o Jailson e mais um tio dele que moram perto, lá na comunidade Chapadão. Eles moram, na verdade, na cidade de Erechim e estão vindo para cá, para o interior, então já construíram as suas casas, já tem a luz lá instalada e agora então só falta água. E até então eu já fiz esse pedido lá atrás, então só para reforçar também, já conversei com o prefeito, também espero que dentro do possível aí, se puder levar água lá para ele lá, que vai ser mais duas pessoas, na verdade duas famílias que vão estar vindo para o interior também para estar então construindo ali seus lares ali. Com a parte, Antônio, vereador Antônio.
Eu só para te ajudar, colega vereador Giovanni, e hoje de tarde eu estive conversando com o prefeito e foi motivado esse assunto aí da água lá e vai ser colocado. Pode ter certeza que nos próximos dias vai ser colocado. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador Antônio. É uma boa notícia, né? Quem ganha é as famílias, né? Que vão para lá e também vão estar ajudando o nosso município. Com a palavra, vereador Diogo.
Boa noite, presidente Giovanni, demais colegas vereadores. De uma forma especial, queria cumprimentar o colega Cássio, que está assumindo hoje essa casa, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente e as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. Eu queria falar a respeito de uma indicação que eu fiz hoje, a respeito de colocação de um bueiro na entrada de acesso à propriedade de Ricardo Hoffmann. Lá naquela geral do Campo Erechim, a água da Transbrasiliana já vai descendo em direção à propriedade dele, e quando chega na entrada de acesso à propriedade, o volume de água é muito grande, acaba entrando na propriedade, na estrada da propriedade, abrindo valetas e atoleiros e causando um desconforto para ele. Então, se for possível, colocar um bueiro para estar drenando essa água que ela vem da estrada geral e está entrando na propriedade dele. Seria isso.
Obrigado, vereador Diogo. Em votação, as indicações dos vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Ainda em tempo, só quero aqui cumprimentar então nosso ex-colega, vereador e presidente também dessa casa, já foi presidente, então, seu Jandir Aiduque, muito obrigado pela presença. O Careca, popular Careca, também está presente, e o Castorino também chegou agora, então sejam bem-vindos. Solicito à servidora Viviane que faça a leitura do pedido de providência número 039/2025.
Pedido de providência número 39/2025, de autoria do vereador Cássio Galiassi. Solicitando ao setor competente da Prefeitura Municipal a realização da pintura das faixas oblíquas em frente à Igreja Matriz e à Canônica. Justificativa, para organizar o estacionamento. Sala das sessões, 3 de julho de 2025.
Em discussão, o pedido de providência. Estão abertas as inscrições. Em votação, o pedido de providência. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Solicita a servidora Cladiane que faça a leitura das moções de pesar número 014, 015 e 016/2025.
Moção de pesar número 14, de 1º de julho de 2025. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, que a mesa encaminhe moção de pesar à família Izique pelo falecimento do senhor Fábio Luiz Izique, ocorrido no dia 21 de junho de 2025,
acrescentando que esta Casa de Leis se encontra sumamente consternada diante do acontecido, haja vista ter sido uma pessoa muito querida e ordeira enquanto esteve em nosso meio. Sala de Sessões, 1º de julho de 2025, de autoria do vereador Matheus Pompermayer, com o apoio dos demais vereadores. Leandro André Grando, Cássio Galeassi, Edemilson Dari Drexler, Tarcísio Antônio Ponsoni, Giovanni Fiorentin, Diogo Vinícius Bilter Dallagnol, Antônio Ângelo Jevinski e Odilei Sommer. Moção de pesar número 15, de 1º de julho de 2025, de autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com o apoio dos demais vereadores. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que a mesa encaminhe moção de pesar à família Piovesan pelo falecimento da senhora Hilda Piovesan, ocorrido no dia 27/6/2025. Acrescentando que esta Casa de Lei se encontra sumamente consternada diante do acontecido, haja vista ter sido uma pessoa muito querida e ordeira enquanto esteve em nosso meio. Sala das Sessões, 1º de julho de 2025. Moção de pesar número 16, de 7 de julho de 2025, de autoria do vereador Edemilson Dari Drexler, com o apoio dos demais vereadores. A família Marqueto. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que a mesa encaminhe moção de pesar à família Marqueto pelo falecimento do senhor Ovidio Marqueto, ocorrido no dia 4 de julho de 2025, acrescentando que esta Casa de Lei se encontra sumamente consternada diante do acontecido, haja vista ter sido uma pessoa muito querida e ordeira enquanto esteve em nosso meio. Sala das Sessões, 7 de julho de 2025.
Em discussão, as moções de pesar. Estão abertas as inscrições. Em votação, as moções de pesar. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Solicito à servidora Miriam que faça a leitura da moção de solidariedade de número 01 de 2025.
Moção de solidariedade número 01 de 2025, da autoria do vereador Giovanni Fiorentin, com o apoio dos demais vereadores. A Câmara Municipal do município de Paulo Bento, por meio desta moção, manifesta profunda solidariedade à comunidade escolar da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, da cidade de Estação, atingida por um ato de violência ocorrido no dia 8 de julho de 2025. É com imensa tristeza e consternação que recebemos a notícia do atentado que abalou não apenas alunos, professores e funcionários da instituição, mas toda a sociedade, que clama por paz, segurança e respeito à vida. Neste momento de dor e apreensão, nos unimos aos familiares das vítimas, à direção da escola, aos profissionais da educação e a toda a comunidade escolar, reafirmando nosso compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e livre de violência. Rogamos por pronta recuperação aos feridos, conforto às famílias e força àqueles que estão trabalhando para superar essa tragédia. Que a solidariedade, o amor e o apoio mútuo prevaleçam diante da dor. Sala das Sessões, 8 de julho de 2025.
Em discussão, a moção de solidariedade, estão abertas as inscrições. Bom, só quero, nem sei como que a gente pode comentar esse assunto, né? É só para, sei lá, levar talvez uma mensagem, né? Sei lá o que está acontecendo, né, com as pessoas no mundo hoje em dia para fazer tamanha barbaridade, né? Do que aconteceu então lá em Estação, já teve em outras cidades que aconteceu tempos ali atrás. Então a gente aqui, os colegas vereadores, como Câmara, a gente quer prestar então essa solidariedade de uma maneira especial à família da vítima, né? E também levar a nossa preocupação também, porque eu não tenho filhos ainda, mas a maioria dos colegas aqui tem, as pessoas que nos assistem aqui. Então a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? Quando nossos filhos vão para o colégio, enfim, a gente nunca espera que aconteça uma barbaridade dessas. Então é bem complicado, a gente nem tem palavras, às vezes, para descrever esses fatos. Mas, de uma maneira especial, só deixar a nossa mensagem aqui, então, de solidariedade à família. E que as pessoas, né, tenham um pouco mais de amor no mundo, né? que pelo menos, né, quando vão fazer alguma coisa, que pense, né, com a cabeça, porque é complicado. Depois essa violência aí tá rogando por todas as cidades e famílias, é bem complicado. Então só fica a nossa moção aqui de solidariedade também para essas vítimas. Então, em votação, a moção de solidariedade, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado. Nesse instante, então, teremos expediente político, tendo cada vereador que queira se manifestar até 5 minutos para tanto, devendo dirigir-se à tribuna para o pronunciamento. Estão abertas as inscrições. Com a palavra, então, o vereador Cássio.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Giovanni Fiorentini aqui desta casa, aos colegas vereadores, às servidoras desta casa, a todos que estão aqui presentes, como já foi citado, a rádio, quem nos acompanha pelo Facebook. Quero agradecer aí às pessoas que votaram em mim, que tiveram a confiança em votar em mim. Não consegui me eleger, mas o que vale é a confiança na pessoa. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o convite que foi feito pela Prefeitura ao promotor de justiça, a convite da administração, ele veio para ver ali as contas do município, para conhecer a atual situação do nosso município aí. São muitas denúncias de janeiro para cá, então nada mais justo que ele vir aqui ver se está certo, se está errado ou não. Acredito que ele deva ter ficado contente, porque não falou nada. Agradecer também a visita do Danley, que é deputado federal ali, com uma emenda de 200 mil reais para a reforma do ginásio, na ajuda da reforma do ginásio, para que possa o esporte sim voltar lá em cima no ginásio, quem sabe com certeza uns campeonatos aí mais para frente, né? E junto com isso vai vir também uma retroescavadeira nova. Então, vai fazer bem para o nosso município, ou isso vai trazer um bom trabalho aqui para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cássio. Com a palavra, vereador Tarcísio.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente, que nos assistem pelo Facebook e que nos ouvem pela rádio. Quero dar as boas-vindas, esqueci de dar as boas-vindas antes para o nobre colega vereador Cássio, né? Seja bem-vindo nesta casa. E quero seguir agradecendo, vamos dizer assim, a todos os vereadores que votaram, que assinaram o abaixo assinado contra a instalação dos pedágios, né? Então passou de 400 vereadores na nossa região aqui, a região atingida pelos pedágios. Então parabéns aos vereadores que assinaram. No nosso caso aqui, todos os vereadores, os 9 vereadores, fizeram essa assinatura. Então pedágios não, né? Eu quero fazer um breve comentário também sobre a questão que foi falado no último programa informativo da Prefeitura no sábado, sobre as denúncias, né? Quero dizer aqui que eu não sou favorável a denúncias infundadas, né? Mas a ferramenta está aí para ser usada. Se a pessoa achar que tem que fazer uso dessa ferramenta, eu acho que tem todo o direito. Está na lei que a pessoa pode se manifestar de maneira anônima, né? Por que anônima? Porque pode sofrer perseguições, pode ser chamado de rato, pode ser, enfim. Então, por isso que as denúncias são anônimas, né? Diferente de um comentário que expressa a opinião, né? Então, o comentário expressa a opinião. Tem que expressar a tua opinião. Se ela for ofensiva, tu vai arcar com as consequências, né? E se for para elogiar, também, né? Então, queria fazer esse comentário só para deixar a minha posição também. Partindo para outro assunto, semana passada acho que foi semana passada. Então teve o lançamento do Plano Safra. Infelizmente, os pontos que não melhoraram, não teve nenhum, vamos dizer assim. Teve alguns que não mudaram do último Plano Safra para esse. Mas esse Plano Safra para frente, 2025-26, como eu disse, teve alguns que ficaram iguais do anterior, mas uns que pioraram bastante, né? Inclusive, em umas sessões passadas aí eu falei sobre a taxa Selic a 15% e que eu tinha preocupação de que ia afetar a agricultura. Até algumas pessoas no particular me criticaram que eu falo muito de Brasília, né, e que não afeta nada. O município compra, com as coisas que acontecem lá, não afeta o município aqui. E aqui está mais uma prova de que o que acontece em Brasília e o desgoverno que acontece lá afeta diretamente os municípios. É nos municípios que acontece a saúde, é nos municípios que acontece a educação, é nos municípios que acontece a indústria, é nos municípios que acontece a produção agrícola, né? E devido a esse desgoverno, gastando mais do que arrecada, taxa Selic a 15%, acabou aumentando a taxa de juros para os agricultores que plantam aqui em Paulo Bento também, né? Então subiu de 6% para 8%. Esse é um dos pontos. Para ter uma ideia, até hoje não conseguiram elencar todos os pontos do novo Plano Safra, né? Então tem algumas coisas ainda que não se sabe. Mas enfim, esse foi um dos pontos que piorou. A questão da cobertura de seguro também baixou bastante e dificultou o acesso ao seguro. Então os agricultores vão estar plantando com menos garantias, né? E com certeza, nosso país é grande, não vai afetar muito o país, mas enfim, o nosso estado vai ser muito afetado com essas medidas, e também por causa das secas que estão ocorrendo principalmente no sul do Brasil, né? E vindo nessa sequência de falas do nacional para o municipal, eu quero salientar também algumas coisas, que essa é uma época muito importante para a gente conhecer os deputados que vão vir aqui fazer campanha para pedir voto, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que prestar muita atenção como eles votam lá em Brasília. Que tem muitos que vêm aqui falar algumas coisas que não são totalmente verdade. Então, eu vou só explanar algumas coisas de um deputado que veio aqui na rádio dar uma entrevista, e ele falou que eles estão, uma das coisas, né, que estão falando desde 2023 em diminuir a fila do SUS, das cirurgias, né? Eu acho que não está dando muito certo essa visão deles, porque podia ter ficado igual, mas piorou. Está aqui a notícia, quem quiser ver, é só procurar na internet aqui. A fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde cresceu 26% em 2024, na comparação com 2023. O aumento ocorreu apesar do Ministério da Saúde ter lançado em 2023 o Programa Nacional de Redução de Filas, com incentivo financeiro para estados e municípios que agilizassem o atendimento. Então, muitas vezes, é vantagem não fazer nada, porque se é para fazer alguma coisa para piorar, melhor que não seja feito, né? Mas, segundo as informações daquele deputado, tinha melhorado. Mas não é o que está dizendo no noticiário. Vindo por essa sequência também, vamos dizer assim, tem uma questão que até hoje de tarde eu fui falar com um empresário aqui do nosso município, e ele está com o crescimento da sua empresa travado por causa de um motivo. O motivo de que não tem mão de obra, né, não consegue mão de obra. E já na semana eu estava levantando alguns dados sobre o trabalho no nosso país, né? E tem algumas coisas que é alarmante a gente perceber que acontece no nosso Brasil. Tudo notícias, não falo nada que venha só da mente, vamos dizer assim. Tudo está escrito nos jornais. Poder 360. 12 estados têm mais Bolsa Família do que empregados com carteira assinada. Está aqui. Poder 360, quem quiser dar uma olhada, tá nas notícias, né? Fiquei assustado com essa outra notícia também aqui, está na Veja. Quem quiser ver também está na Veja. O país já tem 94 milhões, é quase 50% da população, 94 milhões de dependentes de programas sociais. E um empresário não consegue suprir as vagas que tem nas empresas. 94 milhões de pessoas são dependentes de programas sociais. De algum tipo de programa social. Outra notícia aqui, ó. Bolsa Família contempla 54,3 milhões de pessoas em setembro. Isso aqui é notícia agora de 2024. De setembro de 2024. Né? Então, alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Porque aqui, empregos com carteira assinada fecham 2024, né, com 39,2 milhões de pessoas ocupadas. 39,2 milhões de pessoas com carteira assinada. Mas tem 54 milhões de pessoas no Bolsa Família, né? Aí o cara percebe o porquê tanto querer aumentar imposto. Já foram aumentados, desde janeiro de 23 até agora, 24 impostos, criado ou aumentado 24 impostos. É um imposto a cada 40 dias. Porque como é que tu vai manter todo esse assistencialismo? Né? Alguém tem que pagar essa conta. Daí um empresário precisa de um funcionário, não tem. Por que que não tem? Isso aí, a gente tem que começar a ser analisado isso também. Né? Aí vem aumentos de impostos, né? Vamos dizer assim, o IOF deu bastante falatório no Brasil inteiro, vamos dizer assim, porque diziam que era só pro rico que ia pagar o IOF. Para ter uma ideia, se tu faz uma compra no cartão de crédito, você vai estar pagando o IOF também. Se você vai comprar uma motinha, vai fazer um financiamento para comprar uma motinha para economizar dinheiro para ir trabalhar, tu vai financiar ela, tu vai pagar IOF ali também. Né? O dono da empresa, ele vai colocar o IOF em cima do produto que ele vende, não é o empresário somente que vai pagar o IOF. Né? Então, eu quero salientar nessa parte, porque tem vários deputados que estão vindo na nossa região que votaram favoráveis, não é só o governo, vamos dizer assim, é a Câmara dos Deputados que também aprova uma parte desses 24 impostos que foi já aumentado ou criado. E eles vêm na nossa região, né, é bom que trazem as emendas, mas a gente tem que analisar também se a votação que eles estão fazendo lá em Brasília é favorável a população também, ou é só para botar mais imposto em cima do lombo do trabalhador e do contribuinte. Né? Então, da minha parte seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tarcísio. Eu tenho que sair em defesa a você aqui também, porque muita gente às vezes leva na brincadeira essa conversa que a gente traz, às vezes, da Nacional. E eu digo que tu é uma pessoa que leva bastantes informações técnicas, e para nós é um privilégio, como vereadores e a população, ter um vereador assim. Eu digo que a tendência é só piorar. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai 5 anos para ter uma recuperação, não só na agricultura, nas empresas. Pergunta para um vendedor de colheitadeira, um vendedor de carro, se ele está vendendo alguma coisa. Bom, fazem esse teste. Aqui no nosso município, dá uma girada no comércio para ver como é que está a situação. Então, a coisa não é brincadeira. Sobre os pedágios, quero tirar aqui para falar. Ó, 2 eixos, R$ 18,20. E 6 eixos, R$ 54,60. Nesses modelos de pedágios flip-flop que falam aí. Né? Então, tu imagina, a cada 17 quilômetros a gente tem que pagar isso? Vocês já fizeram a conta? Quanto que vai chegar o arroz aqui para nós, o combustível? Enfim, várias outras coisas, né? Eu acho que o que o Tarcísio colocou para nós aqui é de suma importância, que muitos deputados e candidatos que estão querendo concorrer também chegam aqui com um discurso que vão fazer milagre, né? a gente precisa desses deputados, precisa dessas emendas para o nosso município fortalecer, mas a gente tem que estar ligado no que eles fazem por nós, lá em cima, que é de lá de cima que vem a lei, vamos dizer assim, é aqui que o contribuinte vai pagar mais ou pagar menos, é eles que decidem lá. E não estou puxando o saco de nenhum partido, viu? Todos partidos têm pessoas boas, pessoas ruins, mas a gente tem que analisar. E quem tem o seu deputado presente, o deputado que tem um pouco mais, que a gente consegue conversar, fala para ele, traz também a tua reivindicação e faça o deputado votar pelo povo, e não uma vez por cargos ou por alguma coisa política. Então, fica também essa minha indignação e também um apoio aqui a você, vereador Tarcísio. Obrigado. Com a palavra, então, vereador Diogo.
Boa noite, senhor presidente e demais colegas. A respeito de um projeto que foi à casa hoje, até que os colegas se manifestaram ali a respeito do auxílio ao Sutraf, ali no almoço do Colônia Motorista. Então, a gente já veio falando com o prefeito há um tempo, os líderes de comunidade, pedindo-se a ter ajuda para eventos e festas que fossem realizadas. E sempre foi dito que não tem dinheiro, então esse é um dos motivos que a gente acabou votando contra, né? Até essa semana entrei em contato com o prefeito, respeitosamente falei com ele, vagamente me respondeu a respeito de uma caixa de água da comunidade de São João Jareta, que acho que devido ao frio mesmo, acabou estourando uma caixa de 20 mil litros, e daí conversei com ele, se ele podia estar de alguma forma auxiliando a comunidade, e meio vagamente até agora não disse que sim nem que não. Sabe que é uma coisa urgente, né? Então, daqui a pouco, assim, ó, daqui a pouco eu posso vir na próxima sessão aqui e tá me retratando, mas até o momento não tive nenhuma resposta, né? Outro assunto que eu queria falar, ontem, dia 7, né, foi nomeado para cargo chefe de setor de transportes, uma funcionária, enfim, não, nada contra, a favor de ninguém, diferente da pessoa, afinal, como o colega Antônio falou na outra sessão, o cargo de CC é um cargo de confiança, então vai ser nomeado pessoas da confiança, isso não vem ao caso, né? O problema é que no dia 13 de abril já tinha sido nomeada uma pessoa para essa função, chefe de setor de transporte. Sendo que existe apenas um cargo para exercer essa função, né? Então, eu como vereador, que nada mais é que o nosso principal papel ser fiscal do povo, né? Então, fica aqui relatado, né? Foi percebido esse equívoco, né? E que se foi um equívoco, então que seja ajustado. Para hoje seria isso. Boa noite.
Obrigado, vereador Diogo. Com a palavra, vereador Odirley.
Cumprimentar o nosso presidente Giovanni, demais colegas vereadores, o Cássio, por estar fazendo parte da nossa bancada, o Juvino, Gabriela, demais pessoal que faz presente aqui na casa e o povo que nos assiste pelo Facebook. Também quero dar os parabéns pro Juvino aí, pelo serviço que ele está vindo fazendo aqui no nosso município de Paulo Bento, né? Pela construção também ali na praça, ali da, que estão reformando aí a, o pergolado, isso aí. Tá ficando muito bonito aí. Parabéns, Juvino, pela iniciativa aí e pelo serviço que estão fazendo. Também quero agradecer ali embaixo, onde tinha aquele matagal ali, que tinha os brinquedos, que foram retirados os brinquedos. Foi também limpado, passado a lâmina aí com a esteira aí. Também quero agradecer o Odi ali pelo serviço que fizeram, o Juvino também pela prestação que estava junto com o serviço aí. Parabéns. E tem uma coisa que estou muito triste hoje, entende? Pelo acontecido ali do... ali no município da estação, ali no colégio, ali que veio a morte do aluno lá, né? É um assunto que me preocupa muito isso. Com nossos colégios aqui de Paulo Bento. Como dizem, nunca vai acontecer. município pequeno nunca vai acontecer nada. A gente também nunca é livre de nada, entende? Então, eu tenho uma sugestão para fazer para nós pais e a nossa comunidade. A sugestão que eu tenho é fazer uma audiência pública sobre a segurança armada dos nossos colégios aqui de Paulo Bento. Que seria ver com todos os pais e os alunos para nós fazer essa convocação e fazer uma reunião junto para fazer uma decisão do que a gente pode tomar, entender? Eu sou a favorável da segurança armada nos colégios. Erechim também estão lutando para a segurança armada nos colégios. É um dinheiro investido, mas não é um dinheiro jogado fora, não. É um dinheiro que será bem aplicado na segurança dos nossos filhos no colégio. Porque eu tenho filho que estuda, os meus colegas têm filho que estudam. Então, a preocupação é enorme. E é que eu não falei. Hoje, em torno de 15 a 16 pais me ligaram com essa preocupação que nem eu tenho. Então, eu acho que eu levantei essa sugestão ali de uma audiência pública para nós se reunir os pais, alunos e tudo para ver, para nós tomar essa decisão ali para pôr segurança armada nos colégios aqui em Paulo Bento, sim. Não adianta a gente querer cobrar, ah, vamos botar uma portaria no colégio. Portaria não vai resolver nada. Não é porque eu trabalho em segurança armada que eu sou a favor da segurança armada, mas é uma sugestão a mais de uma segurança no colégio para nossos filhos, sim. É que nem hoje eu conversei com uma pessoa, ela me disse que Paulo Bento é um município pequeno, todo mundo cuida de todo mundo e não vai acontecer nada. Mas isso a gente nunca prevê o dia da manhã, entende? Então eu conversei com o prefeito hoje de tarde, sim, ele está bem preocupado, conversei com a secretária Gabriela também, ela está bem preocupada com a situação. Então, eu sou dessa opinião de nós pegar, fazer uma reunião com todos os pais, junto com uma audiência pública aí, e resolver a situação antes que possa acontecer algo mais que a gente não queira, né? Não sei se os meus colegas aqui da bancada também me apoiam nessa situação, né? Então, eu deixo a minha palavra aberta aí, se alguém também quisesse colocar para dar uma resposta aí. Seria isso, presidente?
Me concede uma parte? Vereador Dilei, quero dizer que sim, sou a favor. Até foi um assunto que já foi debatido nessa casa, né? Então, acho que qualquer forma que seja estudada de a gente estar ampliando ou melhorando a segurança nas escolas, você, não só como vereador, mas como pai, é favorável de a gente estar implementando, de alguma forma, aumentar a segurança nos colégios.
Obrigado, vereador. Esse projeto eu botei, foi aprovado, entende? E eu me preocupo, sim, porque duas vezes que eu fui em cima no colégio lá, eu entrei sem ninguém me perceber que eu entrei, quando viram eu estava lá dentro já, entende? Então, isso me preocupa muito. Vai que entra uma pessoa de mau índole dentro de um colégio aí com todas as nossas crianças ali, é um caso muito preocupante, entende? É a mesma coisa que aconteceu esses tempos atrás aqui embaixo, quando tem os mais pequenininhos. Eu também entrei lá dentro, quando os professores perceberam, eu estava lá dentro. Ninguém viu por onde que eu entrei, entende? Então, está precisando uma segurança nos colégios? Está precisando. Me falaram do Irani lá em cima. O Irani é um monitor. O monitor não fica cuidando do portão lá na frente, não. Então, eu posso ser chato nessa área? Sou chato mesmo. Porque eu quero a segurança para nossos filhos, que os nossos filhos são o futuro do Brasil. Eles merecem proteção e todo o carinho. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Dilei. Com a palavra, vereador Edmilson.
Quero cumprimentar novamente o nosso presidente Giovanni, demais colegas que nos acompanham aqui e de suas casas. Quero entrar num assunto. No mandato passado, tínhamos um convênio com o Hospital de Jacutinga. Inclusive, eu foi o meu primeiro projeto aqui, juntamente com o prefeito Gabriel, fomos no hospital, foi feito um convênio que foi muito bom. Eu sempre falo, defendi a parte baixa da cidade, linha 4, Baracravo e Rio Erechim, mais perto, no hospital em Jacutinga, que vim em Paulo Bento. E a semana passada uma pessoa passou mal lá embaixo, era 4 horas da tarde, um pouco mais, foi no hospital em Jacutinga, né, hospital, né, socorrer. Resultado, chegou lá, tive que pagar a consulta. Mudaram alguma coisa do convênio. Agora, até que a UBS está aberta, você paga a consulta no hospital. Será que isso é gasto ou é investimento? Então, a pessoa lá, já às 4:30 da tarde, vem até aqui, já está fechando o posto, vai ter que voltar no hospital. Não tenho nada contra a nova secretária Rose, porque ela já pegou tudo bagunçado, digo assim. Então, acho que aqui podiam rever alguma coisa, porque quantas consultas daria durante o plantão que a UBS está aberta no hospital, talvez meia dúzia. Isso não seria gasto para o município. É bem triste para nós lá de baixo. Até porque, nada contra o secretário pessoal, secretário Juvino, é uma questão de gasto e investimento. Hoje temos um secretário de obras que recebe salário de secretário, na verdade trabalhando de jardineiro na cidade. Então, daqui a pouco podia ter um salário de gari também, né? Jardineiro, porque a gente vê ele plantando flor e regando flor. Então, acho que tem que rever algumas coisas. Também aproveitar que o secretário de obras está aí, na linha 4, lá nos moros, lá do Barro, a chuva lavou, lá tem laje, lavou bastante, então já estão cobrindo laje lá de trator. Da mesma forma ali no São Benedito, também tem umas pedras fora, ali já está, só não é muita coisa. Também quero... Essa semana, eu acho, semana passada, o prefeito foi a Porto Alegre assinar um convênio daqueles 300 mil que do ano passado das enchentes do governo do estado para comprar brita. Recebi um vídeo do ex-secretário da Agricultura, o nome dele ainda continua, não é mais secretário, mas é Clair Kuhn. Eu vou botar até aqui o áudio.
Estradas vicinais no interior do nosso município. É a primeira vez da história.
Ali já está. É só não é.
Que temos dinheiro locado pelo Estado do Rio Grande do Sul para reformar e melhorar as estradas que chegam até na tua propriedade rural. Então, quero dizer para ti que todos nós estamos muito felizes por mais uma entrega que estamos fazendo. Agradecer ao governador Eduardo Leite e ao vice Gabriel pela confiança que depositaram em mim para fazer este programa. O recurso vai chegar no valor de 300 mil reais aí na tua cidade. Converse com o teu prefeito, com o teu vereador, para ver aonde vai ser aplicado. Se vai ser aplicado na estrada aonde você mora. Estamos juntos, pelo Rio Grande, pelos nossos agricultores e agricultoras.
Esse secretário era do MDB, que é o meu partido, e hoje tem mais pessoas que querendo se apoderar dizendo, outros políticos dizendo que, mas enfim, era da Secretaria da Agricultura do Estado. E ele fala ali, converse com o teu prefeito, se a tua rua, a tua estrada vai ser beneficiada. Nem sequer os vereadores da oposição foram chamados, eu não, pelo menos, não sei os outros, para discutir o que fazer, onde fazer e como fazer. Isso que deixa a gente indignado. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Edmilson. Com a palavra, vereador Matheus.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, já foi feito as devidas cumprimentações. Eu só gostaria de prestar uma solidariedade e os sentimentos à família da criança e as pessoas que ficaram feridas aí no ataque, tá, na escola aqui no, próximo a nós, né, Estação, município de Estação, e gostaria de dizer que a gente sempre via acontecer, né, nas cidades grandes, e agora a gente vê bem próximo de nós aqui acontecer essas fatalidades. Então, o colega vereador Odilei aqui já fez uma indicação nessa casa, tá? A gente foi favorável, sou favorável. Eu acredito que a gente tem que discutir com toda a comunidade escolar, decidir junto, para decidir a melhor forma de proteger melhor as nossas crianças. Não sei se é com segurança armada, enfim, eu acho que isso é um tema que a gente tem que discutir. E logo, porque depois que acontece não adianta mais a gente dizer, ah, se nós tivesse feito, tá? Então, acho que é uma coisa de urgência, a secretária está presente aqui hoje. Eu acho que a secretária nos próximos dias pode conversar com o prefeito, de repente marcar uma reunião com os pais também, né? A gente escutar o que eles têm para falar. Eu sempre digo que a gente escutando várias pessoas, a gente pode tirar um encaminhamento melhor para tomar certas atitudes. Falando um pouquinho de educação, de escola, gostaria de parabenizar a escola estadual, Coronel Raul Barbosa, as professoras, diretoras, funcionárias, pessoas que colaboraram, as próprias crianças também, né? Essa festinha de São João é uma festa tradicional, não é de hoje, isso é uma festa que vem de anos. A gente sabe que o lucro é pouco de uma festinha dessa e o trabalho é bastante. E mesmo assim as profs se dedicam, as funcionárias lá fazem os pé de moleque, elas trabalham, elas se dedicam. Então eu acho que é nada mais justo da gente reconhecer e agradecer, tá? Por elas manter essa tradição que é tão importante, tá? A gente viu que várias pessoas participaram e foi muito bonita a apresentação, estava tudo muito, muito bem organizado. Então, meus parabéns e fica aqui o nosso agradecimento também. Gostaria de falar que por muito tempo foi pedido para trocar a parada de ônibus aí na frente do bar do Catarina, e a administração trocou de lugar. Acho que ficou bom. Agradecer a administração, acho que isso é um pedido já, as pessoas que ali usavam essa parada, aí nos dias de chuva era complicado. Então, agradecer em nome da comunidade, a administração, por ter tomado essa atitude. Acho que até foi uma indicação aqui de um vereador dessa casa, mas já era um pedido de vários anos. Ficou bom, acho que vai amenizar o problema. Gostaria também de aproveitar aqui a oportunidade e ler o que foi decidido na reunião do Conselho Municipal da Saúde. Se o senhor presidente me autoriza, rapidinho, gostaria de ler o que ficou decidido. Então, terá direito ao atendimento à unidade básica de saúde do nosso município todo e qualquer habitante para consulta, atendimento básico, urgência e emergência. Isso é o atendimento do SUS, todas as pessoas que chegarem aqui no posto têm esse direito, tá? Para realizar exames, internações, cirurgias, medicações contínuas e demais procedimentos de média e alta complexidade, terão direito ao atendimento usuário que residam em nosso município comprovado com o cadastro do agente comunitário de saúde. Então, só quem recebe a visita do agente comunitário de saúde terá direito a essas coisas que eu falei. Os usuários que possuem somente a residência pertencente a outro município, mas sua produção e o restante do seu imóvel rural esteja localizado dentro do território do município de Paulo Bento, sendo que a matrícula do imóvel deverá abranger também o território do município de Paulo Bento, terão atendimento básico, média e alta complexidade, com exceção dos arrendatários que não residem na propriedade. Para os usuários que não residem no município de Paulo Bento, mas possuem cargo eletivo, ou seja, vereador, prefeito, enfim, comissionado ou efetivo da administração pública municipal, será disponibilizado atendimento básico. E demais atendimento será avaliado individualmente, ficando vedado atendimento de média e alta complexidade para familiares e dependentes.
Para trabalhadores das empresas privadas que não residam no município, fica vedado o atendimento de alta, de média e alta complexidade. E para encerrar, a equipe da Secretaria da Municipal da Saúde terá autonomia para avaliar os casos individualmente que não se enquadram nessa resolução. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, eu cobro essa situação da administração, não é só na área da saúde. Eu acho que várias outras áreas aqui no município, a gente não tá de acordo com essas decisões. Tá? Eu acho que a gente não pode... Eu tenho um familiar lá em Erechim, não é porque eu sou vereador, ele tem que vir ser atendido aqui em Paulo Bento. Mas tem que ser para todos. Para o vereador Giovanni tem que ser assim, para o vereador Odilei tem que ser assim, para todos. Estou citando um caso, um exemplo. Tá? Eu acho que tem que ser visto. A gente não pode beneficiar uns e deixar outros de lado. Tem que ser uma coisa justa. Tá? Não pode ter uma bandeira política, não pode ter uma religião. Tem que ser para todos, vamos seguir o que está aqui, senão não adianta. Ontem mesmo aconteceu um caso aí no posto de saúde, tá? Que tinha consultas agendadas com o cardiologista, as pessoas pegaram a senha lá, era agendado, pegaram a senha, estavam lá esperando, alguém entrou por dentro do posto de saúde e foi atendido por primeiro. Isso não pode acontecer. Pessoa que nem é de Paulo Bento. O nosso povo lá sentado na cadeira esperando horas... E uma pessoa simplesmente entra lá no consultório do doutor e é atendido. Por quê? Uma pessoa que nem mora em Paulo Bento, não tem nada aqui no nosso município? Como é que se sente o nosso povo que estava lá esperando? Eu acho injusto, tá? E a gente como vereador, esses casos, a gente tem que levar a público. Porque não é certo. Se tem uma resolução aqui, é para seguir. Se for um familiar meu, que for atendido e que não é de Paulo Bento, eu vou falar a mesma coisa. Direito é para um, é para todos, senão não é certo. Tá? Ontem já tinham me falado isso, hoje uma senhora que estava lá esperando, que ficou indignada, veio falar comigo. Tá? Não é certo. Vamos cumprir, vamos ser certinho, porque o que é certo é certo. Tá? Fica aqui a revolta da população, acho que nós vereadores, cabe a nós também levar a público isso. Tá? E eu, pelo menos, sempre cobro pelo que seja justo. Tá? Se é para um, ou é para todos, ou para ninguém. Tá, senhor presidente, seria isso. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.
Obrigado, vereador Matheus. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que estão aqui presentes, que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Eu quero começar a minha fala dizer para o vereador Matheus... que eu acho que sim, se houve esse problema na saúde lá, as pessoas entrando pelos fundos aí, eu acho que é justo, amanhã o senhor tem que pegar e ir lá, cobrar a secretária, chegar na sala dela e cobrar. Não adianta nós falar aqui e não cobrar ela. Nós temos que pegar e cobrar. Assim como está a secretária da Educação, a Gabriela aqui, quero também fazer um pedido aos colegas vereadores, que daqui a pouco vão visitar ela lá na sala dela, na secretaria. Olho no olho, cobram ela. Você tem que cobrar, tem que cobrar. Nós somos fiscalizadores, sim, do município. Então, nada mais do que justo seria isso aqui. Também quero fazer um agradecimento, falar um pouco de coisas boas, não só de coisas ruins, né? Agradecer ao secretário Jovino. Eu fiz diversas indicações, pedidos de providências, e estão sendo realizados. Por exemplo, os bancos lá na Praça da Cuia, a parada do ônibus, eu não sei qual é que foi o colega vereador que fez essa indicação. Eu acho que está de parabéns, o Tarcísio. Está de parabéns, Tarcísio, ficou muito bom. Também está sendo pintado os cordões na cidade, colocado uma parte das lixeiras. E também, lá em cima, eu tinha feito uma indicação, um pedido de providência para alargar aquela lombada na frente da Capela Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas segundo as informações que eu tive, não é assim. Daí foi colocado um tachão, mas ficou muito bom, Jovino. Te agradeço de coração mesmo. Também o vereador... colega vereador...
Edmilson,
colocou aí sobre o secretário, que tem que pagar o salário dele de gari também. Até nós podemos ver na lei se pode, se o prefeito Lorenzi também recebia, na época dele, o salário de gari, porque ele estava mais nas estradas do que na prefeitura. Então nós vamos ter que ver sim, Jovino. Se é possível, se o prefeito Pedro recebia, nada que mais justo, né? Também dizer para o colega vereador Edmilson aí, sobre as britas do governo do estado lá, recuperação das estradas vicinais, dizer sim que o governo vai ser repassado R$300 mil, vai dar na faixa de 450 mil metros de brita, e dizer também que essa brita vai ser colocada, uma das comunidades vai ser linha 4, vai ser por lado de lado do asfalto. Então vai ser na comunidade da linha 4, Esportivo, Rio Tigre, São Benedito e linha Farroupilha Baixa, até lá embaixo, no capitão embaixo, também vai ser colocado aqui embaixo. Então seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antônio. Quero passar a palavra rápida aqui para o vereador Edmilson, para eu poder me manifestar também.
Com a palavra, vereador Giovanni.
Boa noite, presidente, os colegas, enfim, as pessoas que já foram aqui citadas. Quero dizer só uma coisa, com perdão da palavra, vereador Antônio, mas eu vi que tu tá bem puxa-saco do prefeito. Eu acho que todas as indicações que nós ter, indicações, providências, vamos repassar para o senhor, que daí as obras são realizadas, né? Acho que assim que está funcionando, pelo que deu para mim perceber, acho que a população de casa também. Mas enfim, quero agradecer sobre o que você falou sobre a pintura dos cordões, quero agradecer ao secretário Jovino. Acho que sim, a cidade ficou um pouco abandonada, sim, na outra administração, eu tenho que ser sincero. Eu acho que nessa parte, eu acho que está fazendo um bom trabalho. Vai ficar muito bonito depois que tudo, esses cordões estiver pintado, organizado. Eu vi que o senhor também está plantando umas árvores, enfim. Eu acho que sim, a cidade também precisa ter um embelezamento, até para as pessoas que vêm de fora, para também tá vendo, né, a nossa cidade com outros olhos. Então, parabéns por esse trabalho. Quero agradecer também o prefeito pelo patrulhamento lá na linha Chapadão. A gente vai ter a festa agora, então, no próximo domingo, e estava ruim aquela estrada, estava péssima, né? E agora deram uma patrulhada, então ficou bom. Acho que se vier uma brita aí, futuramente colocar uma brita, um cascalho aí, vai ficar melhor ainda. Então a gente também precisa agradecer as coisas boas. Falar sobre o assunto dos colégios, hoje o vereador Alemão também trouxe aqui para nós. Isso aqui já é um assunto que vem sendo discutido já há muito tempo, né? E é aquela história, a gente nunca imagina que vai acontecer, né? Quem diria, imaginaria que estação ia acontecer um troço desses, né? Então é sim um caso bem complicado que a gente deve conversar sim. Eu acho que a secretária Gabi também hoje está aqui, se precisar do nosso espaço aqui da Câmara, talvez para estar fazendo uma reunião com os pais, eu acho que seria de muita importância, juntamente com o prefeito, nós vereadores, para a gente discutir, se for segurança de mão armada. Eu acho que a gente tem que investir um pouco mais nesses colégios, em cercamento, muro. Eu acho que o muro é melhor, muro alto, né, com uma cerca talvez em cima. Eu acho que a gente tem que pensar sim nisso, porque não é uma vez, não é duas que aconteceu, né, nos municípios do Rio Grande. Então a gente tem que começar a pensar sim para esse lado. Eu sempre digo que educação e saúde nunca é demais investimentos, né? Talvez deixar a estrada às vezes de lado, mas a gente precisa pensar em investimentos nesses setores. Então vamos tentar trabalhar junto, eu como presidente, secretário, administração, a gente está à disposição para conversar. Já fazer a reunião aqui na Câmara, a gente está disposto aqui também para a gente tentar achar algumas soluções, algumas maneiras para que isso nunca vá acontecer aqui no nosso município. Quero Agradecer também, vereador colega, vereador Matheus já falou da festa junina, então do colégio. Só fazer o meu agradecimento também à diretora pelo convite, quase todos os colegas, acho que todos estavam presentes lá. A gente talvez não se vê porque no meio de tanta gente, né? Mas estava muito, muito bonita a festa, mantendo a tradição então do nosso colégio. Então parabéns à diretora, às professoras, enfim, todo mundo que colaborou, os alunos, tá? De parabéns pela festa junina. Também aproveitar então, convidar então também o pessoal então para domingo, que venha prestigiar então a festa então do Colônia Motorista, será realizado lá na comunidade da linha Chapadão. Então, os colegas também quiser participar lá, a gente ainda tem alguma coisa de ingresso que já está meio no limite, mas estão todos convidados, as pessoas que nos escutam também estão convidados a participar. Seria isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. Então, retomando os trabalhos da presidência, o presidente Giovanni.
Obrigado, vereador Edmilson. Então, nada mais havendo a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta sessão plenária ordinária, convocando os senhores vereadores para a 14ª sessão ordinária do dia 22 de julho do ano de 2025. Uma boa noite a todos e muito obrigado.